a esses atletas não fica a derrota de uma partida, mas fica a decência e o amor ao próximo. Um grande abraço do Dr. Bartô.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, médico pediatra do Hospital Universitário da USP, responsável pelo projeto Dr. Bartô.
Dr. Bartô e os doutores da saúde, com João Paulo Lotufo.
Só até segunda. Cerveja Heineken Lata, 350ml, R$4,99. Azeite Andorinha Extra Virgem Vidro, 500ml, R$24,49. Leite condensado Nestlé Moça Lata, 395 gramas, R$6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, R$14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti faz toda a diferença.
Prepare o coração dos pequenos porque uma missão épica está prestes a começar. Os filhotes mais corajosos do mundo desembarcam em um espetáculo que vai muito além da imaginação. Vem aí, Patrulha Show, Aventuras Caninas. Este não é apenas um teatro, é uma experiência viva. O seu filho não fica apenas sentado assistindo, ele faz parte da equipe em um show totalmente interativo. As crianças ajudam nossos heróis a salvar o dia em tempo real. É a chance de viver a aventura de perto, com muitas músicas, cores e magia, tudo pensado especialmente para a primeira infância. Anote para não esquecer, o encontro é dia 26 de julho, domingo 3 da tarde, no Teatro Politeama. Um espaço confortável e seguro para toda a sua família viver momentos inesquecíveis. Não fique de fora desta missão. Garanta já seu ingresso online pelo site Simpla. Mas corra, porque os lugares são limitados.
Curioso por ciência.
Você sabia que a infertilidade pode ter origem tanto no homem quanto na mulher? Meu nome é Rafael Appel e este é mais um episódio do Curioso por Ciência. Quando um casal encontra dificuldades para ter filhos, é comum que a atenção se volte primeiro à saúde da mulher. Mas os homens também podem enfrentar problemas que dificultam a fertilidade. Entre eles está o hipogonadismo, uma condição em que o organismo produz níveis baixos de testosterona, um hormônio importante para diversas funções do corpo, incluindo a produção de espermatozoides. Nesses casos, alguns pacientes podem apresentar uma condição chamada azoospermia. Isso significa que não são encontrados espermatozoides no sêmen. Para muitos homens, essa situação pode se tornar o sonho da paternidade ainda mais desafiador. Foi justamente nesse contexto que pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto avaliaram o uso de um medicamento chamado clomifeno. Embora seja mais conhecido por seu uso em tratamentos relacionados à fertilidade feminina, ele também pode ser utilizado para estimular a produção natural de testosterona nos homens. O estudo acompanhou 47 pacientes atendidos em um ambulatório especializado em infertilidade ao longo de 10 anos. Os pesquisadores analisaram exames hormonais e parâmetros seminais antes e depois do tratamento com o medicamento. Os resultados mostraram que o clomifeno aumentou de forma significativa os níveis de testosterona dos pacientes, ou seja, o medicamento conseguiu melhorar a produção desse hormônio no organismo. Mas quando os pesquisadores avaliaram a quantidade de espermatozoides produzidos, os resultados não foram tão claros. O tratamento não demonstrou um aumento consistente na produção de espermatozoides, e ainda são necessários mais estudos para entender melhor quais pacientes podem se beneficiar dessa estratégia. Essas são descobertas importantes porque ajudam médicos e pacientes a terem expectativas mais realistas sobre o tratamento. Além disso, contribuem para ampliar o conhecimento sobre as opções disponíveis para homens que enfrentam dificuldades para ter filhos. No episódio de hoje, você conheceu a dissertação de mestrado de João Manuel Santos Botelho, orientada pelo professor Carlos Augusto Fernandes Molina, desenvolvida no programa de pós-graduação em Medicina da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, concluída em 2025. Gostou do episódio? Então continue acompanhando o Curioso por Ciência. Até a próxima!
Curioso por Ciência é um podcast da Comissão de Pós-Graduação da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com produção da startup Doutor Fisiologia, em parceria com a Rádio USP Ribeirão.
O Os grandes temas nacionais e internacionais estão no Mensagem Musical. Mensagem Musical. Apresentação José Carlos Brito. Domingo, 11 da manhã, com reapresentação quintas e sextas-feiras, às 11 da noite. Mensagem Musical.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Heraldo Aguiar.
Página Jejum Intermitente da Flávia Trajano destaca: você acorda às 3 da manhã, é? E acorda assim, né? Do nada, às 3 da manhã, pode ser falta de magnésio. Segundo a página, acordar durante a madrugada não é normal e pode ter diversas causas. Uma delas pode ser essa, a deficiência de magnésio. Esse mineral participa de mais de 300 reações no organismo e é fundamental para o funcionamento do sistema nervoso. Ele contribui para a produção e a ação de neurotransmissores envolvidos no relaxamento e na qualidade do sono. Quando há deficiência, algumas pessoas podem apresentar as dificuldades para adormecer, despertar frequentemente durante a noite, sono leve e não reparador, câimbras musculares, ansiedade, irritabilidade e acordar cansado. A deficiência de magnésio é mais comum em pessoas com estresse crônico, doenças intestinais, diabetes, uso prolongado de alguns medicamentos, como diuréticos, inibidores de bomba de prótons e alimentação inadequada. Uma alimentação equilibrada, quando indicada por um profissional de saúde, a suplementação pode contribuir para uma melhor qualidade do sono. E aí, você costuma acordar no meio da madrugada? Né? Pode ser falta do magnésio, tá? Aqui a gente teria que ter uma suplementação desse magnésio. Se você não tiver aí como obter através, né, dos alimentos, é ideal realmente você fazer uma suplementação.
E a nanotecnologia contribui com avanços na imunoterapia contra o câncer. Os avanços mais recentes nesta área, imunoterapia com células CAR-T e nanovacinas no combate ao câncer, são analisados em estudo realizado por pesquisadores do Instituto de Física de São Carlos, da USP, publicado em artigo em revista especializada. E este trabalho, além de mostrar o funcionamento, os benefícios, desafios e as perspectivas das técnicas de imunoterapia, destaca a contribuição da tecnologia no aprimoramento de novas estratégias terapêuticas, aumentando o alcance nas células e também eficiência, além de otimizar custos. O câncer continua sendo uma das maiores ameaças à saúde pública global. Em 2020, cerca de 18 milhões de pessoas receberam diagnóstico da doença e aproximadamente 10 milhões morreram em decorrência dela. As projeções indicam que até 2040, o número atual de casos poderá atingir 30 milhões. A imunoterapia, sabemos, tem revolucionado o tratamento do câncer. Ao usar os próprios mecanismos de defesa do organismo, vejam só, para identificar e eliminar as células tumorais. Entre as abordagens mais inovadoras atualmente em desenvolvimento, destacam-se a terapia celular CAR-T, e as nanovacinas terapêuticas contra o câncer, que são tecnologias que vêm produzindo resultados expressivos em pesquisas e ensaios clínicos ao redor do mundo. O trabalho de Gabriel de Camargo Zacariotto, que é o primeiro autor do artigo, doutorando do Instituto de Física da USP, com supervisão do professor Valtencir Zucolotto, coordenador do Grupo de Nanomedicina e Nanotoxicologia do Instituto, mostra então os avanços tecnológicos e também os mecanismos biológicos, além dos desafios da implementação dessas terapias. Bom, eu li um trechinho para você, muito interessante o artigo. Tem explicação detalhada das nanovacinas terapêuticas que surgem como alternativa capaz de estimular respostas imunológicas mais amplas e também duradouras. Num segundo momento, as terapias CAR-T, que representam uma das maiores conquistas da medicina personalizada. Então, o tratamento ele consiste na coleta de linfócitos T, que são as células fundamentais do nosso sistema imunológico, que são geneticamente modificadas em laboratório para reconhecer proteínas específicas presentes nas células cancerosas. Tem também as tecnologias complementares, embora frequentemente comparadas, as duas abordagens elas não são consideradas concorrentes pelos especialistas. O estudo sugere que a CAR-T e nanovacinas podem atuar de forma complementar. As células CAR-T, resposta altamente específica e imediata contra alvos tumorais. Nanovacinas estimulam múltiplos componentes do sistema imunológico simultaneamente, aí ampliando a diversidade de resposta antitumoral. Genial esses avanços da ciência. Se você se interessou pelo assunto, tá em destaque hoje em jornal.usp.br.
O café atrapalha a absorção de ferro e cálcio? Vamos entender na postagem do professor Luan Lisboa. Ele diz o seguinte: o café tem compostos que interferem na absorção de alguns nutrientes. Isso é fato. O café contém polifenóis, principalmente ácido clorogênico, que formam complexos com minerais como ferro e cálcio no intestino, dificultando sua absorção. Esse mecanismo está bem documentado na literatura. A questão é em que contexto isso se torna um problema real. O café reduz a absorção de ferro não hêmio, mas não é a cafeína que faz isso. O principal responsável são os polifenóis presentes no café, não a cafeína em si. Eles se ligam ao ferro não hêmio, presentes em alimentos de origem vegetal, e formam complexos que o intestino não consegue absorver. O ferro hêmio presente em carnes não é afetado da mesma forma. Para o adulto saudável, isso representa um risco real? Pergunta o professor Luan Lisboa. A literatura sugere que não, para a maioria dos casos. Que quem tem uma dieta variada e bom estado nutricional de ferro consegue compensar essa redução pontual. O problema se torna clinicamente relevante em pacientes com anemia ferropriva, em tratamento gestantes, idosos ou pessoas com dieta pobre em ferro. Para esses grupos, consumir café junto às refeições ou junto aos suplementos de ferro podem comprometer o tratamento. Vou repetir aqui, em pacientes com anemia ferropriva em tratamento, gestantes, idosos ou pessoas com dieta pobre em ferro. Já em relação ao cálcio, a cafeína influencia o seu metabolismo. Diferente do ferro, aqui a cafeína age diretamente. Ela aumenta a excreção de cálcio pela urina e reduz levemente sua reabsorção no intestino. Porém, para quem tem ingestão adequada de cálcio, o efeito é praticamente irrelevante. A cafeína tem um efeito pequeno tanto na absorção intestinal de cálcio quanto na excreção urinária total em 24 horas. O cenário muda em idosos, especialmente mulheres pós-menopausas, que já têm absorção intestinal de cálcio reduzida e menor capacidade de compensar essas perdas. Mas é importante lembrar, diz aqui o professor Luan Lisboa, que o momento de ingestão faz diferença, pelo menos para o ferro. O café consumido uma hora antes da refeição não afeta a absorção de ferro. Já o café consumido até uma hora depois tem o mesmo efeito inibitório do que quando consumido junto. Em casos relevantes, um simples ajuste de horário já é suficiente para reduzir a interferência na maioria das situações, sem precisar eliminar o café da rotina. O mecanismo existe. A relevância clínica depende do contexto. Para um adulto saudável com alimentação variada, o café depois do almoço não é o problema. Para um paciente com anemia, ferro priva em tratamento, o horário faz a diferença. Para uma idosa com baixa ingestão de cálcio, o consumo excessivo de café merece atenção. A bioquímica sem contexto clínico vira regra genérica, com contexto vira orientação precisa. Ok? Então tá aí mais uma dica para você ficar esperto aí com os horários, principalmente com os horários que você anda tomando o café, que pode te atrapalhar na absorção de ferro e cálcio.
Embalagens funcionais são aposta para conservar alimentos e diminuir resíduos industriais. As embalagens de alimentos são produzidas para, claro, proteger os produtos de contaminantes e danos causados pela exposição ao ambiente externo. Os materiais empregados para a fabricação dessas embalagens vão desde metais a cerâmicas até papéis e polímeros. Mas o uso deles tem sido questionado devido à sua baixa biodegradabilidade e grande volume de resíduos que geram. Frente ao dilema, a pesquisadora Beatriz Guerreiro, doutora pelo programa de pós-graduação em Sistemas Integrados em Alimentos, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, da USP, desenvolveu embalagens com filmes de camadas duplas que, em conjunto, possuem características complementares e que podem ser usadas em grande escala sem prejudicar o meio ambiente. A primeira capa ou camada, perdoe-me, composta por poliácido lático, PLA, um biopolímero produzido a partir do ácido lático com propriedades hidrofóbicas, uma forma de barreira à água, ok? Protegendo o produto embalado. E já a segunda camada, formada por gelatina, que é uma proteína produzida por hidrólise de colágeno. Então ela incorpora compostos ativos como a rutina, também conhecida como vitamina P. Ela é encontrada em vegetais folhosos, frutas cítricas e trigo, sarraceno. E o carvacrol, ele é abundante em óleos essenciais de plantas como orégano e tomilho, você sabia? Então, com propriedades antioxidantes e antimicrobianas que prolongam a conservação de alimentos suscetíveis a processos de oxidação. Então, a hidrólise do colágeno é esse processo industrial de quebra de moléculas de proteína de colágeno obtidas de ossos e cartilagens animais, por exemplo, né, em moléculas menores, chamadas de peptídeos. Bom, os filmes de proteína, eles têm propriedades de barreira que são muito boas para o oxigênio, mas elas são fracas em relação ao vapor d'água. A explicação é da pesquisadora, né, Beatriz Guevara Guerreiro. Pensamos em filmes bicamada, que são uma tendência mundial, para que as camadas se complementem. Então, ela relatou ao Jornal da USP que o início do estudo foi focado na encapsulação da rutina e do carvacrol em emulsões, pickering, bem como em caracterização. Essas emulsões, elas representam uma plataforma para encapsular e aí libera o composto bioativo de forma eficiente em sistemas alimentares funcionais, com vantagens técnicas e ambientais, se você comparar com o que é feito convencionalmente. Se você se interessou pelo assunto, é só acessar a matéria. A reportagem está em destaque em jornal.usp.br.
Postagem no Instagram do Dr. Alexandre Duarte diz: toda vez que você come, você cria um processo inflamatório. Independentemente do que seja, isso parece contradizer tudo que se fala sobre alimentação saudável, mas não contradiz. A digestão envolve ativação imunológica, produção de enzimas, aumento de fluxo sanguíneo na parede intestinal e liberação de mediadores inflamatórios. Não existe digestão sem inflamação, porque a inflamação faz parte do mecanismo que permite o processo acontecer. O organismo não distingue o alimento como saudável ou não antes de iniciar essa resposta. O organismo não distingue o alimento como saudável ou não antes de iniciar essa resposta. Ele reconhece que algo chegou e aciona o sistema. O que muda entre uma refeição boa e uma ruim é a magnitude, a duração e o impacto sistêmico da inflamação gerada. Uma refeição de qualidade cria uma resposta controlada, localizada e transitória, da qual o organismo se recupera rapidamente. Uma refeição ruim, com ultraprocessados, carboidratos refinados e óleos vegetais industrializados, cria uma resposta muito mais intensa, que se prolonga, que extrapola o trato digestivo e que começa a afetar o sistema que não deveria estar envolvido. Quanto pior o alimento, maior o incêndio. E quando esse incêndio nunca apaga completamente antes da próxima refeição chegar, ele se torna um estado basal do corpo. É assim que a inflamação crônica se instala, refeição a refeição ao longo de anos, construindo um terreno de resistência à insulina, da disfunção mitocondrial e das doenças crônicas. A conclusão não é parar de comer, é entender que cada refeição é uma decisão sobre o tipo de inflamação que você quer produzir. Então vamos repetir isso que o Dr. Alexandre fala aqui nesta postagem, né? Quanto pior o alimento, maior o incêndio. E quando esse incêndio nunca apaga completamente, antes da próxima refeição chegar, ele se torna o estado basal do corpo. É assim que se instala a inflamação crônica. Refeição a refeição ao longo do anos, construindo um terreno da resistência à insulina, da disfunção mitocondrial e de doenças crônicas. Então lembre, toda vez que você come, você está criando um processo inflamatório, independente do que seja.
Jovens brasileiros integrantes da comunidade LGBTQIAPN+, apresentam maiores taxas de uso de substâncias psicoativas, bem como iniciam um consumo mais cedo de álcool, tabaco, cannabis e cocaína em comparação com cisgêneros heterossexuais, em especial nos casos de mulheres bissexuais. Um artigo científico publicado recentemente em revista especializada, revistas de psiquiatria, apresenta resultados que é desse estudo parte de doutorado do psiquiatra e cientista Caio Petros Monteiro Figueiredo, da Faculdade de Medicina da USP. O pesquisador avaliou 1.492 jovens entre 9 e 21 anos das cidades de São Paulo e Porto Alegre. O grupo faz parte da Corte Brasileira de Alto Risco para Condições Mentais, um dos mais importantes estudos do mundo sobre neurodesenvolvimento que investiga as origens genéticas e ambientais dos transtornos. Também chamado Conexão Mentes do Futuro, o projeto faz parte do Centro de Pesquisa e Inovação em Saúde Mental. O orientador do doutorado é também psiquiatra, doutor Arthur Kai, que é gerente, né, de pesquisa do centro. Os participantes responderam a questionários sobre orientação sexual, identidade de gênero e uso de 4 substâncias psicoativas: álcool, tabaco, cannabis e cocaína. As análises estatísticas compararam as respostas dentro deste grupo de jovens LGBT e cisgêneros heterossexuais, considerando fatores como idade, sexo ao nascimento, cor de pele e classe socioeconômica. E do total de participantes, né, 247 se identificaram como LGBT deste grupo. Além disso, também foram aplicados testes de regressão logística e análises de sobrevivência para estimar prevalência e idade do início do uso de substâncias. A regressão logística, só explicando, é uma técnica estatística que avalia relações entre uma e mais variáveis, servindo justamente para estimar a probabilidade de um evento ocorrer. Já as análises de sobrevivência são um conjunto de métodos estatísticos que os cientistas usam em estudos epidemiológicos e clínicos para avaliar o tempo até o determinado acontecimento. Agora, as principais conclusões a respeito do consumo de drogas, e aí que aparece o achado, né? pois eles se iniciam de forma mais precoce. O estudo apontou maiores taxas de consumo por jovens do grupo para os 4 tipos de substâncias. Um total de 48% dos membros da comunidade usam tabaco, contra 37% dos cisgêneros héteros. 40% deles consomem cannabis, versus 27% entre os demais. 7,4% cocaína, contra os demais do grupo, 3,6%. Apenas o consumo de álcool foi semelhante entre os dois grupos, e é bastante alto, acima de 85% para o primeiro grupo e 83% para os cis, 83% para o segundo. Então, as análises também revelaram diferenças significativas em relação ao sexo de nascimento. Além de relatarem maior uso de tabaco, cannabis e cocaína, pessoas designadas como mulheres ao nascer iniciaram o consumo dessas substâncias mais cedo, em média, entre 10 a 15 anos de idade. Já as mulheres heterossexuais iniciaram com 13 a 17 anos. Em resumo, a investigação científica aponta que jovens deste grupo, em especial mulheres bissexuais, enfrentam risco ampliado do uso precoce e maior dessas substâncias. Para os pesquisadores envolvidos no estudo, os resultados sugerem a influência de fatores sociais e estruturais, como discriminação, estigma e exclusão social, para o consumo mais frequente e precoce dessas substâncias psicoativas entre os jovens.
Rádio Cidade Jundiaí.
O rádio pra mim é bailão, é sofrência, é aqueles modão raiz e as baladas do universitário. Como eu já adoro uma moda de viola, ligo na minha rádio favorita que ela toca sertanejo o dia todo. Não preciso nem montar playlist. É ligar o rádio pra tocar o coração.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Quando você nasceu, eu bebi pra comemorar.
Quando eu nasci, você bebeu pra comemorar.
Quando você adoeceu, eu bebi pra aguentar.
Quando eu adoeci, você bebeu pra aguentar.
Quando você chorou, eu bebi pra te alegrar.
Quando eu chorei, você bebeu pra me alegrar.
Quando você precisou, eu bebi pra te apoiar.
Quando eu precisei, você bebeu pra me apoiar.
E agora que você aprendeu?
E agora que eu aprendi, você vem me dizer pra parar?
Como é que eu vou te pedir pra parar?
Campanha de combate ao alcoolismo.
A Casa Mágica da Gabi chega aos palcos. Prepare-se para entrar no universo mais colorido e divertido da criançada.
Dia 1º de agosto, sábado, às 15 horas, no Teatro Politeama. Diversão, música e muita magia esperam por você.
Gabi e seus amigos gatinhos convidam toda a família para uma aventura interativa dentro da casinha mais famosa do mundo. Com cenários encantadores, figurinos incríveis e efeitos especiais, o público vai cantar, pular e se encantar do começo ao fim.
A Casa Mágica da Gabi. Garanta seu ingresso em simpla.com.br e na bilheteria do Teatro Politeama. Informações 11 96309 4770.
Traga seu miástico favorito e venha viver essa experiência mágica ao vivo.
Fique de olho, por Eduardo Rocha.
Doutor Eduardo Rocha, o tema de hoje é sobre uma campanha. Do que se trata o mês de julho turquesa para a saúde ocular?
O mês de julho turquesa busca esclarecer a população sobre o olho seco. Dessa forma, médicos, associações de pacientes, sociedades profissionais e a mídia vão trazer informações sobre o tema. O olho seco é um problema muito comum e que se torna mais frequente com o avanço da idade, ocorre mais nas mulheres e está associado a questões de saúde física e ocular, e também ao ambiente e aos hábitos que praticamos.
E quais seriam esses hábitos, hein?
Doenças crônicas têm efeitos colaterais que aumentam a secura. Lugares com baixa umidade, E ambientes com poluição e fumaça, além do uso intenso de telas de equipamentos eletrônicos, como celulares e computadores, podem causar ou aumentar a sensação de secura dos olhos e a falta de lubrificação.
Doutor Eduardo, e por que o mês de julho?
A escolha de julho não é casual. Nos períodos secos, de vento e mais poluição do ar, os casos ficam mais intensos, mais frequentes, e a importância da conscientização fica então mais relevante. Daí, o julho turquesa. É curioso, mas desejável, que olhos saudáveis não deem sensação de que estão ali. Simplesmente nos ajudem captando imagens e só causem sensação desagradável quando algo incômodo chega até eles. A sensação persistente de desconforto ocular, de areia nos olhos, de vermelhidão, pode significar sim a presença de olho seco.
Doutor Eduardo Rocha, o que é o olho seco? Por que esse nome?
O olho seco é um nome geral para uma série de problemas diferentes. Algumas pessoas não possuem lágrimas, mesmo quando estão emocionadas a ponto de chorar. Outras têm lágrima, mas o desafio do ambiente poluído ou seco demais não é capaz de ser compensado pelas lágrimas produzidas naturalmente. Em algumas situações, doenças que produzem inflamação dos olhos e de outros órgãos afetam a produção adequada da quantidade ou mesmo da qualidade das lágrimas.
O que seria uma pessoa com lágrima normal?
Pessoas com lágrimas normais têm boa capacidade de proteger e nutrir a superfície dos olhos, auxiliada pela boa percepção das demandas e um bom piscar, e também pelo repouso dos olhos durante o nosso descanso. Nas situações em que as lágrimas faltam, há impacto na capacidade de realizar as tarefas e o incômodo chega a atrapalhar até as mínimas atividades da vida diária. Podemos causar também problemas com riscos para a visão em alguns casos.
Doutor, quando procurar o médico, hein?
As pessoas que estão sentindo isso precisam procurar o médico. E as pessoas que estão ao redor, famílias, colegas, precisam estar cientes dessa condição para ajudar e orientar, dando suporte para as pessoas com olho seco. Daí, esse movimento em torno do julho turquesa e da conscientização sobre o olho seco. Muito obrigado.
Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu Dr. Eduardo Rocha.
Fique de olho por Eduardo Rocha.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas. Concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais. Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Alimentação e sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
Em junho de 2026, ocorreu em Bonn, na Alemanha, a reunião que antecede e prepara as negociações da Conferência das Partes sobre Mudanças Climáticas da ONU, a COP31, que acontecerá na Turquia no mês de novembro. Em 2025, como presidente da COP30, o Brasil criou a chamada Agenda de Ação, que tem como objetivo mobilizar ações de diferentes atores para mitigação e adaptação climática a partir de 6 eixos estratégicos. Hoje eu converso com Fernanda Marrocos, que esteve na pré-conferência em Bonn, sobre este encontro e o balanço entre os desdobramentos da COP30 e as expectativas para a COP31. Fernanda, como ferramenta da agenda de ação, os planos para acelerar soluções ou simplesmente paz foram concebidos para criar coerência entre metas e acordos visando a implementação mais acelerada de ações concretas. Como essas iniciativas se relacionam com a transformação do sistema agroalimentar e quais avanços elas podem trazer na prática?
Os planos para acelerar soluções nada mais são que instrumentos colaborativos e multissetoriais que funcionam como uma espécie de ferramenta para tirar os compromissos climáticos do papel. Quando olhamos para o eixo de transformação da agricultura e de sistemas alimentares na agenda de ação da COP30, destacamos dois planos principais: o PAS, para a convergência e coerência das políticas públicas de ação climática e transformação de sistemas alimentares, também chamado de PAS-COAT, que foi proposto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e outros parceiros, com o objetivo de promover maior coerência entre políticas de sistemas alimentares e clima, suprindo então a de instrumentos, metodologias e capacidades institucionais que conectem a formulação de políticas à implementação nos territórios. E também o PAS Juntos para a Expansão da Agroecologia e de Agroflorestas Resilientes e Restaurativas, chamado PAS Terra, foi proposto então pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, com parceiros internacionais, com o objetivo de expandir ações de agroecologia, sistemas agroflorestais, com foco então em práticas produtivas mais resilientes, restaurativas e adaptadas às mudanças climáticas. Na prática, esses planos, então, podem contribuir para integrar políticas que hoje estão fragmentadas, mobilizar financiamento, fortalecer capacidades locais e ampliar experiências bem-sucedidas.
O sistema agroalimentar ganhou visibilidade na COP30, mas ainda há dificuldades para que essa visibilidade se traduza em compromissos políticos mais concretos. Como você avalia o tratamento desse tema durante o encontro pré-COP?
Em Bonn, a agenda de sistemas agroalimentares avançou pouco. O grupo de trabalho do Sharm el-Sheikh sobre agricultura e segurança alimentar, que é o principal espaço de negociação sobre o tema dentro da Convenção do Clima e cujo mandato termina na COP31, evidenciou a escassez de financiamento, assistência técnica, tecnologia e capacidade institucional. Mesmo assim, os países não chegaram a um consenso sobre os relatórios dos workshops realizados nos últimos 2 anos. A principal divergência está no foco do debate. Países do Sul Global defendem uma abordagem mais voltada à produção agrícola, enquanto que países desenvolvidos propõem uma visão mais ampla, que considerem todo o sistema agroalimentar. A decisão foi adiada para Antália, na Turquia, onde também será discutido o futuro do grupo. Apesar disso, houve avanços fora das negociações formais. A experiência na mesa da COP mostrou que as próprias conferências podem incorporar os critérios de alimentação saudável, compra local, redução de desperdício e transparência. E também ganharam destaque o PAS-COAT e o PAS Terra, citados anteriormente, e a iniciativa Nexo Turquesa, que deverá ser lançado na COP31 e que propõe aproximar sistemas alimentares, gestões de recursos hídricos e adaptação climática. O desafio, em todos esses casos, é transformar iniciativas promissoras em políticas, financiamento e ações concretas que alcancem os agricultores.
E para encerrar, quais foram suas impressões gerais da conferência em Bonn?
Bem, a conferência em Bonn mostrou uma falta de consenso, de financiamento e de decisões concretas. Agora o desafio é chegar à COP31 com uma maior articulação política e avançar na discussão sobre um mapa do caminho para a transição justa e sustentável do sistema agroalimentar nos moldes do que já se discute para a transição energética. Sem isso, dificilmente haverá ação climática capaz de proteger o planeta, a saúde e o direito tomando a alimentação adequada.
Fernanda, muito obrigada por sua participação. A Fernanda é coautora de um documento lançado pela Cátedra Josué de Castro justamente durante a conferência em Bonn, intitulado como De Belém a Antália, para posicionar o sistema agroalimentar no centro da ação climática, que está disponível no site catedrajc.fsp.usp.br. Eu sou Estela Sanseverino, pesquisadora da Cátedra Josué de Castro de Sistemas Alimentares Saudáveis e Sustentáveis e conversei com Fernanda Marrocos. Confira outros episódios do Boletim Alimentação e Sustentabilidade em jornal.usp.br/atualidades e nos demais agregadores de podcast. Até a próxima.
Alimentação e Sustentabilidade. Espaço para reflexão e produção de conhecimento dos sistemas alimentares.
tempos tenho procurado uma forma de falar com você. Mais do que nunca, posso dizer que a vida é incrível em cada detalhe. Como não agradecer alguém que deu uma nova oportunidade de viver para uma pessoa que nunca viu? Eu só queria dizer obrigada. Obrigada pela sua doação de sangue.
Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o hemocentro mais próximo e seja um doador. Saiba mais em saúde.gov.br/doe-sangue. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Heraldo Aguiar.
In your heart to anyone, you tell me you're gonna play it smart. We're through before we start, but I believe that we've only just begun. When it's this good, there's no saying no. I want you so.
Noventa por cento do risco de câncer de intestino está sob seu controle. A ciência mostra que seu estilo de vida pode ligar ou desligar a predisposição genética. Vamos entender aqui a postagem da Karina Palatinic falando sobre esse assunto. Muitos de nós têm medo de herança familiar, mas a ciência moderna mostra que até 70% dos casos de câncer colorretal estão ligados a fatores que você pode controlar. Seu estilo de vida é a chave que pode ligar ou desligar a predisposição para a doença. Primeiro, a alimentação. O que você come pode adubar o terreno para células ruins, fungos e bactérias, ou proteger seu intestino alimentando os probióticos. Segundo, sua microbiota, seu exército de bactérias boas, os probióticos é a primeira linha de defesa contra a inflamação. Terceiro, seu ambiente, um estilo de vida ativo e limpo, sem álcool e tabaco, é uma poderosa estratégia de prevenção, além de controle de estresse e um sono de qualidade. E quarto, atividade física também te protege contra doenças como câncer, né? Então tá aqui os fatores descritos pela Karina, né, que pode ajudar você no câncer de intestino, né? Pode ajudar, né? A genética é só parte da história, né? A comida que aduba ou protege, né, o seu exercício, o seu ambiente, tá? E a arma mais poderosa, a prevenção ativa, né? Além do estilo de vida, a colonoscopia é essencial. Ela não só acha um problema que impede que ele aconteça, removendo também os pólipos, né, as sementes do câncer, antes que cresçam. Portanto, tá aí a preocupação que se tem, né, com relação ao câncer de intestino.
Os cânceres causados por HPV provocaram cerca de 7.500 mortes e 29 mil hospitalizações anuais no Brasil. 85% dos afetados são mulheres. A maioria desses casos é considerada prevenível, com a identificação das chamadas lesões precursoras, que podem ser tratadas antes que se tornem câncer, e principalmente através da vacinação. Bom, os dados fazem parte de um estudo publicado em revista especializada, não é, que apontou dados oficiais, analisou dados oficiais, podemos dizer, não é, do Ministério da Saúde, e o objetivo foi identificar essas tendências de hospitalizações e mortalidade. Por isso, uma análise que englobou o período de 2011 a 2019, inclusive anterior, então, à pandemia da Covid-19, que impactou diversos indicadores de saúde. De acordo com a líder deste estudo, diretora executiva de pesquisa e dados de mundo real da farmacêutica MSD, um dos destaques é o alerta a respeito dos diversos tipos de câncer de HPV. Então, para chegar aos resultados, esses pesquisadores coletaram todas as ocorrências e estimaram também quantas foram causadas pelo vírus, considerando as proporções consolidadas pela literatura médica. Então, o câncer de colo de útero, ele permanece como a maior preocupação, correspondendo a 74,3% das hospitalizações e 77% das mortes ocorridas no período analisado. Mas isso significa que um a cada quatro pacientes desenvolveu a doença em outro local, somando mais de 50 mil hospitalizações. Então, foco no caso do colo do útero pode passar uma falsa percepção de que só a mulher tem que se vacinar. Mas, na verdade, o HPV ele é responsável por 8 tipos de cânceres que atingem mulheres e homens. Atenção, não é? O câncer, por exemplo, né, uma das consequências, câncer anal, foi o tipo que apresentou maior aumento de ocorrências, de 3,1% nas hospitalizações e 10% de mortalidades. Homens que fazem sexo com homens e pessoas imunossuprimidas são especialmente vulneráveis a esse tipo de câncer. A pesquisadora também chama atenção para o fato dos cânceres de cabeça e pescoço acometerem 4 vezes mais homens do que mulheres. E o estudo ainda mostra uma tendência preocupante com relação ao câncer do colo de útero. De 2011 a 2016, as hospitalizações caíram cerca de 4,7%. Mas de 16 a 2019, esse movimento foi justamente o inverso. Houve um crescimento de 3,9%. Então, a mortalidade apresentou o mesmo padrão, com queda no primeiro período e aí alta, queda de 0,7% no primeiro período, alta de 1,5% no segundo período analisado. E outro dado preocupante vem da análise etária. Enquanto todos os outros tipos de câncer começam a ter maior incidência a partir dos 40, 50 anos, no caso do câncer de colo de útero, as hospitalizações já são expressivas a partir dos 30 anos. A média de idade das pacientes é de 47 anos. Pelo menos 10 a menos do que nos outros tipos de câncer. E a idade média das pessoas que morreram pela doença também é menor, 56 anos. Então, alguns exames são fundamentais. Papanicolau, o exame preventivo, é o procedimento ginecológico que deve ser feito periodicamente para detectar a presença do HPV, lesões precursoras no colo uterino, possibilitando assim que a paciente seja acompanhada com mais cautela ou receba tratamento. Em caso de lesões, evitando que elas evoluam então para câncer. No ano passado, o Ministério da Saúde, para a gente concluir, atualizou as diretrizes para esse exame de rastreamento. Agora, todas as mulheres e outras pessoas com útero entre 25 e 64 anos devem fazer o teste DNA HPV oncogênico, que detecta não somente a presença do vírus, como também identifica de que tipo é, já que apenas alguns têm potencial para câncer.
Na página do Dr. Gabriel Lazzini, ele coloca: artrose se trata com exercício. Artrose não significa que você precisa parar de se movimentar. Na maioria dos casos, o fortalecimento faz parte do tratamento. Fortalecimento faz parte do tratamento. Mas existe um ponto importante: algumas pessoas sentem tanta dor que não conseguem caminhar, subir escadas ou realizar exercícios corretamente. Nesses casos, não basta dizer apenas você precisa fortalecer, é preciso avaliar o grau da artrose, a musculatura, a mobilidade, os tendões e outras possíveis causas de dor. Dependendo do caso, o tratamento pode combinar controle da dor e da inflamação, exercícios de fortalecimento progressivo, mudança na rotina e no peso corporal, fisioterapia, procedimentos como ácido hialurônico, né? O PRP e outros tratamentos da medicina regenerativa. Esses procedimentos não substituem o exercício. Em alguns casos, ele pode ajudar o paciente a controlar a dor e ter melhores condições para realizar a reabilitação. A indicação deve ser individualizada após uma avaliação médica. A dor está impedindo você de fortalecer o joelho e voltar às suas atividades? Então lembre-se, hein? É mito, é melhor descansar até a dor desaparecer. A verdade é que a inatividade enfraquece os músculos da coxa e deixa o joelho mais frágil. O movimento com carga faz parte do tratamento, hein? Não é o inimigo. Também se considera levantar peso e destrói a cartilagem. Dr. Gabriel diz que isso é mito. A verdade é que a carga progressiva ajuda a fortalecer os músculos, proteger a articulação e melhorar a inflamação no joelho. Um outro mito: se doeu durante o treino, estou piorando? Na verdade, não. Desconforto leve pode acontecer. O importante é observar a intensidade e a duração da dor e ajustar a carga. Mas, quando a dor não deixar você treinar? Nesse caso, é importante investigar a causa e avaliar os tratamentos que ajudem a controlar a dor e recuperar a função, tá bom? Então, lembre-se que o fortalecimento faz parte do tratamento.
Com mais idosos na internet, a pesquisa sugere diretrizes para tornar chatbots mais inclusivos e acessíveis. Os idosos brasileiros estão conectados. No entanto, à medida que bancos, planos de saúde, empresas, órgãos públicos ampliam o uso de chatbots, aquele programa de software desenvolvido para simular uma conversa humana, outras ferramentas de inteligência artificial para atender a seus usuários, então um novo desafio aparece, que é fazer com que essas tecnologias também sejam acessíveis para quem envelhece. E segundo o levantamento divulgado neste mês pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 90% dos brasileiros, para ser exata, 90,5% brasileiros, claro, com 10 anos ou mais, utilizaram a internet no ano passado. E entre as pessoas com 60 anos ou mais, o percentual passou de 70% para 74,5%. O maior crescimento entre todas as faixas etárias. E foi justamente diante desse cenário que uma pesquisa desenvolvida no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP em São Carlos criou um conjunto de 43 diretrizes para orientar o desenvolvimento de chatbots mais inclusivos para as pessoas idosas. Então, se os idosos já estão entrando no ambiente digital, agora precisamos garantir que consigam usar com autonomia essas tecnologias, explica Cíntia Letícia Teles Oliveira, que é autora da pesquisa relatada em sua tese de doutorado. Bom, durante muitos anos, o principal desafio da inclusão digital foi ampliar acesso à internet. Agora, os pesquisadores defendem que a discussão precisa avançar para uma nova etapa, garantir que elas sejam realmente utilizáveis e por diferentes perfis de usuários. O próprio levantamento do IBGE mostra que, entre as pessoas que ainda não utilizam a internet, o principal motivo continua não saber usar. Resposta apontada por quase 45% dos entrevistados. Então, na prática, isso significa que não basta oferecer os serviços digitais. É preciso projetá-los, considerando limitações visuais, auditivas, motoras, cognitivas, que podem surgir ao longo dos anos com o envelhecimento. E foi nessa lacuna aí que a pesquisa da USP se desenvolveu. Então, embora os avanços da inteligência artificial tenham transformado a forma como as pessoas acessam as informações e utilizam os serviços, os autores do trabalho alertam que a inovação não garante imediatamente a inclusão. Então, ao longo da pesquisa, que teve orientação do professor Marcelo Manzato e co-orientação da professora Camila Rios, Cint identificou que muitos chatbots utilizam mensagens longas, linguagem pouco objetiva. Quer ver outro problema? Excesso de informações, interfaces confusas e até processos de navegação que dificultam a interação dos idosos. Então, foram essas barreiras
podem transformar, se você avançar isso, né? Podem transformar tarefas simples, como marcar, por exemplo, uma consulta, verificar um benefício ou resolver um problema bancário num problemão, né? Mas se você estudar como isso pode ser melhorado, aí você amplia o acesso, foi justamente a proposta. São 43 recomendações, muito interessante. Se você se interessou pelo assunto, é só você acessar a reportagem na íntegra, está em jornal.usp.br.
Postagem do Dr. Rodrigo Bomeni, com Y no final, ele coloca: você come proteína, mas não vê resultado? Pode estar cometendo um desses 6 erros. O médico endocrinologista coloca aqui: confira os principais e saiba como evitá-los. Confundir peso do alimento com quantidade de proteína. É comum pensar que o peso do alimento equivale ao teor de proteína, mas isso nem sempre é verdade. Por exemplo, 100 gramas de carne tem 20 a 30 gramas de proteína. Superestimar o consumo de proteína. Muitas vezes achamos que estamos ingerindo mais proteína do que realmente consumimos. Manter um registro pode ajudar a ter uma noção precisa e fazer ajustes necessários. Segundo, escolher fontes equivocadas. Nem todo alimento que se diz rico em proteína é uma boa fonte desse nutriente. Algumas barrinhas proteicas, por exemplo, têm mais carboidratos e gorduras do que proteína, tá? Leia sempre os rótulos para fazer boas escolhas. Ignorar a biodisponibilidade. A capacidade de absorção de proteína varia entre as fontes. Carne, por exemplo, tem uma alta biodisponibilidade, ao contrário de alguns vegetais, tá? Desconsiderar a relação proteína/energia. Consumir apenas alimentos ricos em proteínas pode ser um erro. Alimentos como frutas, legumes de baixo amido e saladas têm baixa proteína, mas fornecem fibras e nutrientes importantes e que também geram saciedade. E por último, compensar o excesso calórico com proteína. Não adianta aumentar o consumo de proteína para compensar o excesso carboidrato e gorduras. Planeje o aumento de proteínas para ajudar a controlar naturalmente a ingestão calórica, promovendo saciedade. Evitar esses erros pode facilitar o ajuste da sua relação proteína/energia, proporcionando resultados mais eficientes e sustentáveis. Está aí a dica, 6 erros mencionados pelo Dr. Rodrigo Bomeni.
Abordagens inovadoras que integram nanotecnologia e biotecnologia estão redefinindo o tratamento do vitiligo ao propor não apenas o controle da inflamação crônica, mas também a restauração da pigmentação da pele. Em revisão publicada e já publicizada, digamos assim, não é? Pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da USP discutem como é possível viabilizar o controle de vias moleculares diretamente envolvidas na destruição dos melanócitos, que são as células responsáveis pela produção de melanina, né? Que é o pigmento que dá cor à pele, cabelos e olhos, e que são afetadas na doença vitiligo. As estratégias mais recentes destacam o uso de anticorpos e de pequenas moléculas, como os inibidores de ianosquinase, projetadas para se ligarem a um alvo específico do corpo e assim atuarem na regulação da resposta imunológica. Então, esses fármacos, eles são encapsulados aí nas nanopartículas, não é? Que são estruturas microscópicas capazes de atravessar o extrato córneo, que é a camada mais superficial da pele, e adentrar as camadas mais profundas, onde justamente se dá o desenvolvimento do vitiligo. A nanotecnologia também permite a liberação controlada e prolongada do medicamento, e já demonstra eficácia superior de terapias convencionais, como os corticoesteroides, que são as versões sintéticas de hormônios que o corpo produz para regular a resposta imune. Com a ajuda da professora de imunologia, Cristina Cardoso, da Faculdade de Ribeirão Preto, o artigo também procura ampliar o entendimento sobre a doença ele categoriza o vitiligo como uma condição que vai além de uma reação autoimune isolada, tratando-se também de uma falha na restauração da homeostase imunológica, que corresponde à capacidade do nosso corpo de recuperar o seu equilíbrio natural e aí conter a destruição contínua de melanócitos. No entanto, segundo as autoras, os avanços mais promissores envolvem abordagens de terapia gênica, especialmente o uso de RNA silenciadores, capazes de reduzir a expressão de alvos moleculares chave associadas ao vitiligo. Se você se interessou pelo assunto, é só você acessar jornal.usp.br.
Rádio Cidade.
1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato.
Cada pequeno gesto solidário de doar alimentos é uma oportunidade de ajudar uma família que a pandemia deixou sem emprego, sem renda e sem ter o que comer. Acesse aberte.org.br e escolha uma instituição parceira para ajudar essas famílias. Solidariedade para quem tem fome é